Sejam muito bem-vindos ao Finalize Cast, o programa onde eu ajudo iniciantes e praticantes de jiu-jitsu a finalizarem mais no jiu-jitsu. Eu sou Ian Bering, faixa preta de jiu-jitsu, e o tema da aula de hoje é: o seu professor ajuda ou atrapalha você a finalizar? E olha, esse é um tema que muita gente pode achar: caraca, o Ian vai vir aqui falar mal do meu professor, oh meu Deus, o Ian, você é um antiético, um mau caráter. Não é bem assim, velho. O que eu venho aqui é esclarecer, elucidar uma série de pontos que muita gente bota para debaixo do pano, muita gente bota para debaixo do tapete, porque, cara, não é um tema, vamos dizer assim, que é um tema que pode ser que alguém se indisponha comigo. Vai depender muito da forma que eu vou abordar aqui esse tópico. Eu vou tentar ser o mais político e informador e professor que eu puder, tá? E é importante você entender isso exatamente para quem já treina jiu-jitsu. É importante você assistir essa aula, porque você vai conseguir não só analisar o seu professor de uma forma muito mais franca, tá? De uma forma muito mais com base para poder olhar para o seu professor e falar: cara, meu professor ele não está me ajudando nisso ou naquilo outro, e entender quais são as deficiências, né, as fragilidades que o seu professor tem, e também, de contrapartida, olhar para o seu professor e falar: cara, meu professor é o máximo, velho, o cara me ajuda em todos os pontos, é um cara dedicado, que tem todas essas partes muito fortes, né, na instrução dele, no objetivo dele de ensinar. Então, de todos os lados, vamos dizer assim, a gente vai estar elucidando aqui qual é o papel do professor, né, o que ele deve fazer para te ajudar a finalizar, como é que você pode perceber se ele está te atrapalhando na hora do objetivo da finalização. E uma coisa que é clara é que o professor, né, o que é ser professor? Deixa eu só tirar aqui o som que eu esqueci hoje, pessoal, desculpa. Beleza. O que é ser professor? Ser professor tem como objetivo ensinar, construir o conhecimento com os alunos e construir o conhecimento com os alunos. Não é só jogar conteúdo no peito dos alunos, é construir conhecimento com o aluno, compartilhar informação de valor, de qualidade. Sabe aquela parada que, ah não, isso aqui é o pulo do gato, não vou ensinar, isso aqui é o segredo mortal, não vou ensinar. Cara, não pode. Se você quer ser professor, você tem que e conhecendo, descobrindo cada vez mais segredos, cada vez mais pulo do gato, para você ter sempre cartas na manga para surpreender os teus alunos. Ser professor também é compartilhar informações, instruir, corrigir. Né? Você você não é um bom professor se você não corrige. Então, se tu, professor, você está fazendo, sentindo que está fazendo alguma coisa errada, está troncho ali, né? Que é comum, cara. Quantas vezes a gente vê os caras fazendo troço troncho? Deus o livre, cara. Puta, é um monte de gente fazendo troço troncho. O cara não sabe fazer o troço ainda. O que ele quer? Quer que faça o quê? Perfeito? Isso é o cara fora da curva. E, cara, pouca gente é fora da curva. Então, porra, o cara vai fazer troncho. Eu preciso corrigir o cara. Eu preciso ir estudando com ele, né? Informando ele, instruindo ele, corrigindo ele. Apresentar os caminhos e possibilidades para ele realizar as coisas que a gente está traçando como objetivo, né? E para realizar essa tarefa, é necessário um ponto, e um ponto muito importante, que é aprender a ensinar. Então, o professor é isso. É o cara que instrui, é o cara que constrói, é o cara que compartilha, é o cara que corrige, é o cara que apresenta os melhores caminhos, os caminhos mais simples, os caminhos que não necessariamente são os mais fáceis, mas que são os mais simples, os mais funcionais, baseado no quê? Baseado em você. O cara te olha, o professor ele tem que te olhar. A primeira pergunta que o professor, todo professor de jiu-jitsu tem que fazer para o aluno é: qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo no jiu-jitsu? Para saber se eu posso te atender, irmão. Porque se você me falar, por exemplo, hoje, que você quer ser competidor, eu vou falar: procura aqui academias na volta. Tem várias. eu vou te indicar para várias. Agora, se tu me fala, pô, eu quero ter qualidade de vida, quero aprender jiu-jitsu, quero entender o que é jiu-jitsu, eu falo, pô, aqui é um lugar que eu posso te alcançar, eu posso te atender nesse ponto. Pô, uma aguinha, velho, que eu vim direto da aula, inclusive, né? O cara fala, pô, tu é professor? Quem é você para falar sobre o que é ser professor? Bom, eu sou professor de jiu-jitsu, né? Eu sou faixa preta há 9 anos. Assim, e ensino há 16 anos, né? Venho me formando cada vez com mais, desenvolvendo mais aptidões, aprendendo a ensinar, estudando metodologias de ensino para poder facilitar, entender o porquê que o cara não está tendo aquela retenção das informações que estão sendo passadas. Cara, eu venho fazendo isso há muitos anos na minha vida. Praticamente metade da minha vida eu dedico a ensinar. E qual é a importância do professor para o aluno? A figura do professor, tá? O cara é um personagem. O professor, ele é um personagem, né? Qual é a importância dele para você? A figura desse personagem dentro da sala de aula é fundamental. Não é uma coisa que assim, ah, cara, pode ter ou pode não ter, não. O cara, como o professor, ele é fundamental para auxiliar no desenvolvimento dos alunos, para auxiliar e guiá-los, incentivá-los na busca pelo conhecimento. Porque, cara, olha o Dani Pacheco aqui falando, obrigado, cara, com dicas tuas já saí de vários amassos ruins. Que bom, irmão, eu te agradeço. Isso é, né, ser professor, é instruir você, te fazer querer aprender cada vez mais, né? E provavelmente, se tu tá falando que você não treina comigo, né? Então, você treina com o teu professor, ou seja, cara, isso é fantástico, né? Tá aí a prova, né, de que a gente consegue fazer essa parada aqui, mesmo sentado na cadeira, falando aqui na frente de uma câmera. Então, como a figura, a importância da figura do personagem professor dentro da sala de aula, né, do tatame, ou no que, qualquer lugar que seja, a figura do cara é incentivar, é desenvolver, é guiar. E como é que eu faço isso? O desenvolvimento, cada um tem um tipo de desenvolvimento. Então, você pode ser um cara que aprende mais rápido, você pode ser um cara que aprende mais devagar. Independente disso, eu tenho que te ensinar os conceitos principais para você entender o que você está fazendo ali, para você vivenciar aquelas experiências e entender o que você está fazendo ali. Como é que eu te guio? Eu te guio, muitas vezes, olha, eu tenho algumas maneiras de guiar os meus alunos que eu fui desenvolvendo, inclusive, ao ser pai, tá? E a principal que eu utilizo hoje é a maneira de deixa o cara fazer. Deixa o aluno fazer, cara. Deixa o filho fazer. E como é que eu faço isso, Ian? É o seguinte, eu chego para você, você é meu aluno, eu te falo, cara, olha só, você enfia o joelho na barriga do cara, e quando você enfiar, o cara vai empurrar teu joelho, você vai e roda no braço dele, aí você aprende a fazer a técnica, entende, decora, faz aquela parada toda, todo aquele processo, vai lá e aprende a pegar. E aí quando chega na hora que você enfia o joelho na barriga dele, você olha e fala, pô, mas eu não posso estrangular? Eu não posso pegar o braço dele daquela maneira? Eu não posso fazer isso aqui? Eu não posso fazer aquilo lá? Pode. Cara, você pode fazer o que você quiser. Pô, então por que eu tenho que pegar o braço dele? Não tem que. Essa tinha sido a técnica que eu tinha escolhido para te ensinar hoje. Por quê? Porque esse seria o objetivo que você ia alcançar botando mais uma palavra dentro do teu vocabulário, mais um ataque dentro do teu jogo. Porra, isso é uma forma de guiar. O cara vai vivenciando as experiências dele, ele vai querendo voar, né? Ele vai querendo cada vez mais criar asas para voar. E quando você percebe que o cara já está com as asas já mais elaboradas, cara, deixa o cara voar. Ontem, por exemplo, na aula da noite, veio o Pedro e o Wallace. Cara, os caras já estão na faixa azul, o Pedro já para roxa, o Wallace pegou a faixa azul agora, mas, cara, muito rápido, vem desenvolvendo muito rápido a técnica, a maturidade, o conhecimento, o vocabulário. E num determinado momento, um treinou com o outro, depois o Pedro começou a dar indicações do que o Wallace deveria fazer, na opinião dele. Cara, ao invés de interromper ali e ficar falando para ele, ó, cara, não fala não, não é isso não. Não, eu deixei e fiquei olhando, cara, assistindo, sabe por quê? Essa é a construção, eu estou aprendendo ali qual é a linha de raciocínio que o meu aluno está falando. Camisa? Logo da camisa, tá aí, ó, logo da camisa. reserva.inc/BeringDynasty, tu vai encontrar essa e várias outras camisas lá. Tá, meu irmão, tamo junto. Obrigado aí pelo elogio. Então é isso, cara. Eu construo a parada não só jogando, ensinando, jogando nos peitos. Eu aprendo junto, eu entendo o que o cara tá pensando. Eu vejo se ele tá alcançando o objetivo. Eu incentivo ele a alcançar o objetivo. Eu incentivo ele a buscar conhecimento. Eu mostro para ele quais são as necessidades. Eu mostro para ele, às vezes, até mesmo deixando ele quebrar a cara. Deixa quebrar a cara. E quando quebrou a cara, vem me perguntar, pô, por que não tá dando certo? Ah, porque você não tá fazendo exatamente aquilo da maneira que eu te ensinei. Ah, é verdade. Então, pô, ó, isso aqui, assim, presta atenção assim, presta atenção assado. E assim vai, cara. Bom, e além do próprio interesse e também a partir da maneira de ensinar do educador, que o aluno pode ou não sentir-se mais receptivo a aprender o conteúdo. Cara, quantas vezes você não já entrou numa aula e olhou e fala, caraca, não estou aprendendo nada, não estou entendendo nada, o que está acontecendo? Porra, às vezes é melhor cara, é melhor a escola, Serginho, deixar o cara quebrar a cara mesmo. Às vezes é, e eu vou te falar, eu utilizo muito isso, cara. E, porra, valeu, Claudionor, tamo junto mesmo, obrigado aí pela presença, irmão. Sempre bem-vindo. E é isso aí, mas por quê? Porque eu tenho que fazer com que o cara se sinta receptivo, né? O cara tem que ter interesse, mas tem que se sentir ali dentro do ambiente. Hoje entrou um aluno novo, né? E ao entrar, cara, o que que eu fiz as técnicas com ele, eu botei ele para fazer, eu botei a mão no cara para o cara executar aquilo que eu estava ensinando, para o cara ficar receptivo. De repente, se eu boto ele com um outro aluno ali, o cara já não tem o mesmo desenvolvimento. Então, pô, sabe, essa parada é fundamental que o teu professor entenda, que ele saiba disso. Porque senão ele não vai te ajudar a finalizar mais. E é um fato. Ele vai precisar aprender isso. Se ele não souber isso, manda esse vídeo aqui para ele depois. Fala, professor, pô, todo respeito, consideração, bom, escuta o que esse cara tá falando. De repente, alguma coisa conecta aí com você, porque ele tá falando de professor. Fala, João. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. É, forte abraço pra galera de Goiás aí, Jiu-Jitsu de Goiás. Forte abraço para todos. Deixa eu ver aqui no Facebook. Você já adquiriu alguma característica de ensino do seu pai ou avô? Cara, várias. Xandão, várias. O ensino progressivo, por exemplo, é uma característica que eu adquiri do meu pai. O ensino do PPP, né, da postura, precisão e pressão, eu adquiri do meu avô. Então, assim, são coisas que eu vou adquirindo, obviamente, daqueles que eu tenho como líder, que eu tenho como maestros, né? E não só, obviamente, os meus maestros do jiu-jitsu, mas os meus maestros da vida também, como o meu padrinho de fá, que me ensina muita coisa de como viver, muita coisa que eu trago aqui para vocês, eu aprendo com ele. Então, assim, tem muitas coisas, vocês mesmo, vocês me ensinam muitas coisas que eu trago aqui para ensinar. Boa noite, o verdadeiro professor é aquele que sente satisfação em direcionar um aluno a ser campeão, ou a evolução de cada aluno já te satisfaz? A transformação de cada aluno já satisfaz, cara. Se o cara só está satisfeito quando o aluno dele se torna campeão, esse cara não é professor, velho. Você vai me perdoar. Ele pode até ensinar, pode até dar aula, mas esse cara ele não é o educador que a gente... Que eu vejo, que eu boto aqui, ó. No alto nível, tá? Na excelência do ensino, tá? O cara que só quer ter campeão, esse cara ele tá querendo uma vitrine para si próprio. Ele está querendo promover o seu trabalho acima da transformação que os alunos dele precisam ter, que é o compromisso, a responsabilidade ética e moral dele com a comunidade a qual ele ensina, ele se propõe a trabalhar. E os alunos que não têm o dom, mas se esforçam e mesmo assim não têm grandes objetivos, o que te incentiva a motivá-los? A vida, porra, a vida, a esposa, o marido, a família, o trabalho, os filhos. Velho, todo mundo tem objetivos na vida. E pode não ser o meu objetivo igual, mas é o objetivo do cara. Então, eu não posso menosprezar o objetivo do meu aluno. Eu tenho que otimizar o objetivo do meu aluno. Eu tenho que fazer com que ele alcance mais rápido, mais simples, mais objetivo. E se errar, não se desmotive a continuar buscando. Entendeu? Esse é o lance, Marcelão. Inclusive, obrigado pela presença mais um dia e pelas perguntas sempre muito... Porra, sim. Excelentes perguntas, Marcelão. E como eu estava falando, existem diversos tipos de professores, tá? Existe o professor transmissor de conteúdo, que é o mais tradicional, tá? Ele se contenta em transmitir a matéria que está ali no livro didático, por meio de aula expositiva. O que, que é isso? O professor transmissor, ele pega a matéria do livro didático. O que, que é? A gente não tem livro no jiu-jitsu, mas o cara pega ali, por exemplo, a raspagem da meia profunda. Ele não está prestando atenção em qual foi a matéria de ontem e qual vai ser a matéria de amanhã. Ele falou que ele vai dar hoje a raspagem da meia profunda. E ele não está preocupado se isso está se encaixando, se concatenando com o que você tem como armas, como ferramentas para finalizar. Ele vai ensinar a raspagem da meia profunda. E, meu irmão, segura no peito aí, porque é expositivo, ou seja, eu exponho. É assim, faz assado, joga para cá, joga para lá, vai lá e faz, irmão. Alguma dúvida? Ninguém fala que tem dúvida, normalmente, né? O pessoal fica calado quando o professor pergunta se tem dúvida. Vai lá, todo mundo entuba a dúvida, faz um monte de coisa errada, o cara não corrige, ou se corrige, corrige mal porcamente, porque tem 50 cabeças dentro do tatã. E aí? E aí a galera não aprende, a galera não evolui. Aprende, aprende, mas, cara, quantos anos demora, né? Uma aguinha aqui, pessoal, rapidinho. O professor facilitador. O professor facilitador, ou o professor transmissor de conteúdo, ele é bom. Você tem que ser transmissor de conteúdo às vezes, tá? Mas você tem que ter um monte de outras coisas ali conectadas para o cara, para você finalizar mais. Senão, improvável, velho. Improvável que você finalize mais. Por exemplo, o vídeo que eu prometi para vocês... Na segunda-feira e ontem já, hoje já publiquei o primeiro. Ontem eu gravei 5 videoaulas concatenadas, uma com a outra, da saída e defesa dos 100 quilos. Saída e defesa, né? Prevenção e como fazer caso o cara caia nos 100 quilos. Tudo concatenado, irmão. Vocês vão ver. Quem já viu a aula de hoje, já, meu irmão, se prepara porque amanhã vai ser alguma coisa que você olhou e falou, tá, mas beleza. Mas e se o cara cair de lado ali e passar a guarda? É exatamente a aula de amanhã. Porque a forma que eu facilito o ensino através dessa metodologia, ensinando dessa forma concatenada, que é o professor técnico. Então, eu ensino a técnica de forma expositiva, facilitando o teu aprendizado. Faz com que você já tenha a dúvida que vai ser a próxima aula, que vai ser a próxima técnica que você vai ver, certo? Então, pô, você fala, caraca, beleza, mas e se o cara fizer isso? É a aula de amanhã. Ah, mas e se quando eu fizer isso da aula de amanhã, o cara fizer aquilo? É a aula de depois de amanhã. Ah, e depois, mas e se eu... É aula de depois de amanhã. E se tiver alguma dúvida que não está respondida, ou se tiver alguma dúvida que não é a próxima aula, provavelmente ela está sendo respondida em alguma dessas aulas. Porque a linha de raciocínio do professor que quer fazer com que você finalize é essa. Tem que ser essa. Cara, e uma coisa que vocês precisam também perceber, e é uma definição... diferente do que é ser professor, uma coisa que eu pesquisei no Google, tá? Que é o que é ser professor. E, cara, é interessante, pode até ser meio confuso, mas o professor, nessa definição que eu encontrei no Google, é aquele que professa uma crença. É aquele que professa, que fala, né, que está ali implementando, inserindo na tua cabeça... uma crença. Para aqueles que vêm me acompanhar nas minhas aulas aqui online ou presenciais, vocês sabem que a minha crença é no jiu-jitsu para a vida, nos valores do homem, nos valores da vida humana, nos valores da finalização, porque sem finalização não se faz filho. Sem finalização não se procria, não se alcança. Sem finalização não se conclui o objetivo. Essa é a minha crença, irmão. E é uma crença que eu não tento entubar para dentro da tua goela abaixo. Eu tento te explicar o porquê que eu acredito nisso tanto assim. E quais são as provas e os resultados e as pessoas transformadas. E o que, que acontece no dia a dia com quem pratica e acredita nessa crença também. Quem professa isso também. Ou seja... o professor que não professa a crença da finalização, ele não vai te ajudar a finalizar mais. Se o cara fala, ó, velho, vamos todo mundo jogar com o livro de regra embaixo do braço, treino aqui na academia é para competição, é só pontuação. Ele não vai te ajudar a finalizar mais. Agora, se isso não for uma coisa que você faz questão de fazer no seu treino, tudo bem. Não vai te fazer falta alguma. Agora, se isso é uma coisa que você sente falta no seu treino e na sua vida, vai te fazer falta. E aí você vai sentir um vazio, você vai sentir sempre incompleto. E você não vai saber o que, que é que está te deixando vazio. E aí você vai desistir de treinar jiu-jitsu. Porque você não se encontrou. Na real, não é que você não se encontrou. Você gosta do jiu-jitsu. Você é maluco igual a gente que gosta do jiu-jitsu. Você é doido, velho. Tá aqui me assistindo. Você é maluco igual a mim, irmão. E com todo carinho e respeito, porque eu sei que a gente é psicopata. Quem gosta da luta é meio doido, velho. Gosta de lutar, gosta de se bater, cara. Você é doido. Mas é um doido do bem, na maioria das vezes. Então o problema não é a luta. O problema é quem está te transmitindo aquele conceito. E eu não estou querendo dizer, ó, cara, largue seu professor, abandone que ele é ruim, ele é isso, ele é aquilo. Não, pelo amor de Deus. Quem está entendendo isso está querendo pegar o viés aí do confronto. Do Ian está querendo gerar polêmica e falando mal do meu professor. Não, não é isso. Eu estou falando alguma coisa para você se ligar. É para você resolver as coisas mal resolvidas dentro do seu próprio íntimo, dentro do seu próprio ser. Para quê? Para você finalizar mais. Porque se você me acompanha com rotina, com frequência, você é um finalizador. Porque você busca isso. E um finalizador, ele não é um finalizador no tatame, ele é um finalizador na vida. Porque ele busca isso. Ele traça objetivos, metas, planeja, executa, analisa e volta a planejar. Para isso, a gente precisa de metodologia. Não basta eu chegar e falar, cara, olha, eu sou bom em ensinar. Eu sou um ensinante. Eu sou um dos melhores ensinantes que existem. Não, velho, para de loucura. Você precisa de metodologia. Você precisa desenvolver uma linha de raciocínio que concatene com o objetivo de quem? Do seu aluno. Você não é o centro da atenção. O teu professor não é o centro das atenções. Não é. Você é o centro das atenções. Isso não significa que você pode ser mimado. Você é o centro das atenções, por quê? Porque você é o cara que eu tenho que botar aqui, ó. Como é que eu posso ajudar, por exemplo, o Xandão, o Marcelo, Manny, Gustavo? Como é que eu posso ajudar o meu aluno? Por isso que a primeira pergunta que deve ser feita é: qual é o seu objetivo? Eu posso te ajudar ou não? Porque eu sei qual é o meu meio de atuação, eu escolhi o meu público para trabalhar. Que é você. Entendeu? Então eu preciso desenvolver a metodologia. Eu preciso concatenar isso com o meu aluno. E se o teu professor não tem isso concatenado, tem um problema aí. Uma coisa muito importante que pouco professor sabe trabalhar é com a frustração do aluno, com a sensação de fracasso que cada aluno sente, da forma com a qual o aluno saboreia o desafio de treinar jiu-jitsu. Saboreia o desafio, Ian. Que loucura é essa? Saborear o desafio, porque é um desafio. Só que não é um desafio que, cara, que tem que ser um empecilho. Eu tenho que saborear. Só que, meu irmão, porra, vamos dizer, uma coisa é você comer açúcar, outra coisa é você comer sal, cara. São duas coisas que, dependendo como você mistura, fica bom. Dependendo como você mistura, fica ruim. Não combina. Então você vai ter que saborear aquilo que você está comendo. Ou seja, você está vivendo sua vida ali treinando jiu-jitsu. Você vai ter que saborear os desafios, irmão. Fala, Sam. Tava fazendo falta, hein, velho? Assumido. Os desafios, eles estão aí, cara. Eles aparecem. Todo dia. E como é que você lida com isso? Como é que você saboreia esse desafio? Ele é bom pra você? Ele é ruim pra você? Ele vai te fazer desistir? Ele vai te fazer chamar a mamãe? Ou não? Ou ele vai te impulsionar? Então, eu como professor, ou seja, o teu professor como o teu professor, ele precisa saber ler isso. E ele precisa saber perceber onde é que ele pode te ajudar para fazer com que você entenda que o sabor daquela porra ali é amargo, velho. Porra, saboreia, é amargo, velho. Fazer o quê? Isso não é doce. Já aquilo ali é doce. Isso aqui é amargo. Isso aqui é salgado. Treinar comigo é salgado. Eu tenho que te ensinar que isso é importante. Eu tenho que te mostrar por A mais B, te provar por A mais B, que isso é necessário para a sua evolução. Treinar com cara mais leve é amargo, mais pesado é amargo. Ser finalizado é amargo. Mas eu tenho que te provar por A mais B que para você finalizar mais, você precisa passar por essas experiências, você precisa desfrutar desses momentos, aprender com esses momentos. Isso é ser professor que ensina o cara a finalizar mais. Ian, meu irmão é coordenador de ensino em Araras. E já usou seus vídeos como forma de ajudar os alunos na vida. E quase ninguém faz jiu-jitsu. Mas o que você fala é perfeito para usar como exemplo na vida real. Puta que pariu. É um comentário do Marcelão aqui, do Marcelo Estrada, que quase me deixou aqui finalizado. Obrigado pelo comentário, irmão. Isso realmente é fantástico. Fantástico. Agora eu vou ter que fazer uma brincadeira, já que eu quase chorei aqui. Eu vou ter que fazer uma brincadeira para rir, né? Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu não sei se isso é bom porque eu tô ajudando pessoas que não treinam jiu-jitsu ou se isso é ruim porque eu não tô ensinando jiu-jitsu. Sacanagem, meu irmão. Obrigado, cara. Obrigado pelo feedback aí. Manda um abraço pro teu irmão e para todos os alunos dele lá. Fala que. Um abraço para vocês aí, se vocês forem assistir esse vídeo. Tá? Espero que vocês consigam saborear os desafios, finalizar mais com objetivos seus dia a dia, as suas propostas de vida, para realizar, né, cara? Eu já tava falando com um aluno jovem que eu tenho, né, 15 anos. Cara, meu irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é realizar coisas pequenas, que é a mesma coisa que eu ensino para o adulto com outras palavras, né? Quando o cara quer finalizar um triângulo voador, eu falo, meu irmão, você já consegue dar uma americana? Você já consegue estrangular? Então vamos realizar coisas pequenas, porque a realização ela te empurra para frente, né? O fracasso, o não conseguir, ele te retrai. Muita gente se retrai. Tem gente que cresce também mediante fracasso. Mas muita gente se retrai, cara. E tu não sabe quem é o cara, tu não sabe como é que ele vai responder. Eu não sei quem, como você vai responder se eu não lidar todo dia com você ali. Às vezes até mesmo se eu lido com você todo dia, eu posso me surpreender. Então eu preciso entender, eu preciso ensinar o cara a realizar pequenas coisas. Eu falei para ele, cara, mesmo, dá comida para um peixe, velho. Alimenta um peixe, cria um peixe, meu irmão. A coisa mais simples do mundo, mesmo um cara que mesmo não sabe, um neném, uma criança consegue fazer. Sim, uma pequena realização. Por quê? A pequena realização, ela vai aumentar a sua autoestima, ela vai aumentar a sua convicção daquilo que você pode fazer ou não. Você acredita mais em você. Você confia mais em você. Certo? Então as pequenas realizações, elas são fundamentais para isso, cara. Olha o Xandão aqui. Hoje que mata muitos professores é o celular. Aí, Xandão, por quê? Porque o cara fica com o celular na aula ou porque o cara fica buscando muita informação aleatória e traz uma loucura na vida do aluno? As duas coisas são problemáticas, né? A palavra convence e o exemplo arrasta. É exatamente isso aí, meu irmão. Bom, cara, a gente precisa então desse. Ó, vamos lá. A gente viu hoje o que é ser professor, qual a importância desse personagem, os tipos de professores que existem, o que é você professar uma crença e como é que você faz isso através de um método de ensino. É importante que você entenda o objetivo de cada aluno. Por exemplo, como é que eu ensino online? Eu tenho um curso online, eu finalizo 3 vezes mais. Porra, é online. Como é que eu ensino jiu-jitsu online? Cara, eu preciso saber o objetivo daquele aluno. Sacou? Então, para isso, eu preciso saber, eu preciso estudar, me instruir. Hoje eu estava falando, inclusive, com esse aluno novo, como eu fiz os exercícios com eles, a gente tava falando de 100 quilos, eu falei, cara, olha só que legal isso aqui, é pressão, ó, pressão nos 100 quilos. Ele, caraca, que legal isso, velho. Eu falei, é, muito legal. Agora, hoje eu consigo te ensinar, você, hoje chegando no treino, hoje, nunca tinha feito jiu-jitsu na vida, só quando era criança. Em uma aula, em meia hora, eu consegui ensinar o cara como é que bota pressão nos 100 quilos. É uma coisa que tem gente que demora uma vida e não aprende. Real. Eu consegui ensinar o cara em minutos ali. Como é que bota pressão nos 100 quilos. Porra, Ian, como é que você fez isso? Cara, eu desenvolvi um método para ensinar o cara como é que bota pressão nos 100 quilos. Por quê? Porque para ensinar online, eu não tenho como sentir o cara botando pressão e corrigir ele na prática. Eu preciso comunicar para ele o que, que ele precisa fazer. Para isso, eu precisei entender como é que se faz. Caceta. Depois disso, você tem que ensinar o cara e transformar, ressignificar várias coisas, a forma de cada um saborear os desafios. E também mostrar para o cara o resultado do objetivo que a gente propôs junto, porque ele me traz um objetivo. Eu vou lá e a gente faz traça a meta para resolver o objetivo junto, né? Para alcançar o objetivo junto. Quando a gente alcança o objetivo, o cara olha, alcançamos o objetivo, finalizamos, passamos uma guarda, sei lá. Agora, sabe o que acontece? Muita gente erra. Porque existe uma coisa chamada ciclo, tá? E o ciclo, cara, é um problema na vida do ser humano. E o que é o ciclo que eu tô querendo dizer? O ciclo que eu tô querendo dizer é como o seu pai te ensinou, o seu pai te criou, o seu pai ou sua mãe, né? Ou quem te ensinou. Ele provavelmente te ensinou da mesma maneira, de uma forma muito similar, da qual ele aprendeu com o pai ou a mãe, ou quem ensinou ele. Que também aprendeu de uma maneira muito... Vamos usar pai e mãe, tá? Vamos usar pai. Vamos supor, tá? Pai. E o teu pai te ensinou da maneira que aprendeu com o pai. Que ensinou da maneira que aprendeu com o pai. Que ensinou da maneira que aprendeu com o pai. Que ensinou da maneira que aprendeu com o pai. Não da mesma maneira igual, idêntica, mas de uma maneira muito similar, usando muitos recursos. Por exemplo, quem apanhou acha que bater é tranquilo. Porque apanhou e não morreu. Tá aí forte, firme, conseguindo conquistar os objetivos da vida, mas ele não se liga nos traumas que ele tem, ele não se liga nos problemas que aquilo ali criou para ele, ele não se liga, ah, me fortaleceu por um lado, mas me deixou duro demais e carrancudo por outro. Ou seja, sei lá, depende, eu tô aqui dando exemplos, tá, gente? Eu tô falando que o cara que apanhou é carrancudo, assim, tô falando, mas não é isso que eu tô querendo dizer, tá? Eu tô querendo dizer que são aspectos que a gente pode elaborar. Então, o cara, eu quero dizer que o ciclo, ele tende a se repetir. Então, o cara que ensinou jiu-jitsu pro teu professor, o jeito que o teu professor te ensina jiu-jitsu provavelmente é da mesma maneira que ele aprendeu com o cara que ensinou para ele. Que provavelmente é da mesma maneira que ele aprendeu com o cara que ensinou para ele, do professor que ensinou para ele. Então essa quebra, esse romper ciclos é muito complicado, mesmo. É muito difícil. Sabe? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer os problemas daquele ciclo. É reconhecer as forças, ou seja, as virtudes e as fraquezas e as vulnerabilidades daquele que te ensina, e sem ser julgador, né? Você não é juiz, você vai reconhecer, cara, meu pai, por exemplo, meu pai é bom pra caramba nisso, mas nem tão bom nisso. Meu avô é bom pra caramba nisso, mas nem tão bom naquilo. E eu sou bom nisso, mas nem tão bom naquilo. Mas por quê? Caraca, olha o ciclo se repetindo, calma aí, pisa no freio, porra, passa a marcha ré, volta algumas casas. O que, que eu preciso aprender para ser bom nisso que eu estou sendo fraco? Eu preciso aprender isso, preciso aprender aquilo, preciso aprender aquilo outro, preciso aprender isso aqui, estudar isso aqui, ler aquele livro. Porra, beleza. Aí eu volto mais casinha lá e me armo. E depois eu ando para frente. As vulnerabilidades que existiam anteriormente não vão existir em mim. E como é que você faz para não existir nenhuma vulnerabilidade na sua forma de ensinar, Ian? Morre. Morre, não tem como, você é um ser humano, sempre vai ter vulnerabilidade, irmão. Quando você estiver vivo, você tem fraqueza. Mas o negócio não é ter fraqueza um problema, não. O negócio é ter a fraqueza e você não reconhecer e não buscar melhorar. Isso é um problema. Ou repetir o ciclo e achar que tá bom. Porque foi assim que eu aprendi. E ainda justifica. É porque foi assim que eu aprendi. Não, tá errado. Não, não tá bom. Não tá bom. Para, volta às casinhas lá, aprende o que você precisa para ficar bom, para ensinar melhor o teu aluno, para ter resultado mais rápido. Porque assim você vai ser mais reconhecido pelos teus alunos, e não porque você ensinou tudo que eles sabem, não. Porque ele podia ter aprendido tudo que ele sabe com um outro professor de jiu-jitsu. Mas sim, porque você fez com que ele alcançasse objetivos na vida dele que talvez ele nunca fosse conseguir alcançar. Porque nem tudo é jiu-jitsu, nem tudo é técnica. Igual o Marcelo trouxe aqui, que ele, o irmão dele usou lá com os alunos que não fazem jiu-jitsu. Nem tudo é técnica de luta. Muita coisa é vida. É coisa para vida, irmão. Sacou? Então o ciclo é um problema. Temos que quebrar essa parada. E um outro problema também que eu vejo é porque o ambiente forma a pessoa. Dizem, né, que você é a... Como é que é? Como é que é? Como é que fala? Você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Você é a média das cinco pessoas que você mais convive. De certa forma, se você for levar pelo estudo social da parada, o meio forma a pessoa. Então vamos dizer, você é um cara que vive numa casa, um homem que vive numa casa cheia de mulheres. A tendência é que os seus hábitos e as suas atitudes sejam, de certa forma, mais como as atitudes das mulheres que convivem contigo. E se elas forem todas casca-grossa, tu vai ser casca-grossa. E se elas forem todas frágeis, você vai ser frágil. E eu não estou falando de gênero, sexo, essa parada não. Estou falando de comportamento, conduta, tá? Então você vai ser mais frágil emocionalmente. Se todo mundo chora do teu lado, você vai ser mais frágil. Se você não senta numa mesa com quatro cabeças que são um bronco, você vai ser frágil para sempre. Se você só senta com frágeis, você vai ser frágil. Se você só senta com forte, você vai desequilibrar para o forte demais. Então você tem que ser equilibrado. Você tem que sentar na mesa com pessoas mais fortes que você e você tem que sentar na mesa com pessoas mais fracas que você. Por quê? Nem sempre você vai ser o aprendiz. Muitas vezes você vai ser o mestre. Mas, como diz Ifá, aprendiz de tudo e mestre de nada. Você tem que decidir o que você quer fazer. Você tem que decidir o que você quer trilhar, o que você quer ensinar. Você adquire características das cinco pessoas que você mais convive. É isso aí, Xandão. Você vai adquirindo essas características. E você, além de adquirir essas características, você vai ainda repetir o ciclo. Olha que merda, velho. Não, nem sempre é uma merda, mas se for uma merda, é porque tá uma merda aí. O problema tá aí. Você precisa resolver isso aí, nesse ponto. Resolvendo isso aí nesse ponto, cara, finalize três vezes mais. Quase todo treino sou finalizado pelo mesmo cara. Olha o Sema aqui, vamos lá. A mesma finalização. Chave de braço partindo do triângulo. É ruim demais. Mas semana passada, meu professor passou 5 minutos no final do treino para me ensinar umas defesas. Os... Sam, se o problema está sendo no triângulo, o problema está na sua postura. Ponto final. Melhora a sua postura. Cotovelo fechadinho, mão, trabalha, empurra o joelho. Acabou. Triângulo não vai pegar mais. E ele não tá nem pegando o triângulo, ele tá pegando a chave de braço dentro do triângulo. Ou seja, quando ele vai pro triângulo, você não tá protegendo o braço que tá dentro. Não precisa nem. Pode, que bom que o teu professor foi trabalhar as técnicas de defesa com você. Ele tem que fazer isso mesmo. Mas, na minha opinião, você não precisa nem trabalhar defesa, você tem que trabalhar preventivos. Preventivos, fundamentos. Com os fundamentos, você vai conseguir matar esse ataque aí. Xandão, tô nesse curso. Daí que conheci você, meu. Tá no curso Finalize Três Vezes Mais. Como já participei de um seminário com você, meu pai e meu avô. E me deu uma caneca da caveira. É verdade, meu irmão. Porra, você é o cara. Não vou contar que minha esposa quebrou a caneca que você me deu, irmão.
E que para não separar, eu achei uma outra igual.
Ela sabia que, ela ia ser, que eu ia me separar dela. Ela sabia. Era fatídico, velho. Ela quebrou, não estava em casa. Aí, quando ela chegou no tatame, ela virou para. Foi no tatame?
Foi.
Aí ela virou para mim, tava a Cris, que é a avó da Carolzinha, minha faixa laranja. Tava, acho que tava eu, ela. Tinha...
Tava dando aula, a Carol. A avó
só pra Carol. E era eu e a Carol, tinha mais um aluno.
Mais uma, a Mari, eu acho.
A Mari. E aí a Cris tava lá fora, aí eu fui lá falar com a Mari, chegou. Oi, amor, tudo bem? Ela, amor, preciso te contar uma coisa. Pô, meu irmão, e outras pessoas devem pensar o quê? Caraca, ela vai se separar de mim, ela descobriu uma traição. Ela... Cara, eu não tô preocupado com isso. Quando ela falou isso, eu falei, cara, não acredito. Tu quebrou minha caneca da caveira. Aí ela, quebrei. Meu irmão, aquela caneca se tornou minha caneca mais, porra, minha caneca preferida. Né, velho? Porra, além de ter sido um presente, porra, carinhoso pra caramba, de um grande amigo, um irmão, que eu admiro muito. Porra, a caneca da caveira é a coisa mais linda do mundo, velho. E a caveira, né? Faca na caveira, meu irmão. É vitória sobre a morte, tá louco. Mas aí, pra não ser... Ela sabia, velho. Eu olhei pra ela e falei, não acredito. Aí o bichinho que a gente usa quando treina veio ali, né? Olhei e falei, meu Deus. Me segurei, voltei lá pra continuar dando aula, nem continuei conversando. Foi? Eu conto a história de um jeito, ela conta de outro, né?
Não, e a Cris começou a me defender, né?
Ah, é? Tua. Puta, ainda botaram a culpa em mim, que eu deixei a caneca em cima da mesa no quarto, da cadeira no quarto.
Do banquinho no meio do quarto.
Que ficava do lado da minha mesa, igual tem todo o meu escritório aqui agora. Vem, querer. Não, mas aí pra não separar, velho, aí ela achou uma na Amazon e comprou uma igual, irmão. Obrigado, cara. Mas não tem mais aquele sentimento, velho, da caneca que eu ganhei tudo. Mas não tem problema. A gente tá junto aí, independente. Minha gente, alguma pergunta sobre... E qual foi a constatação de vocês aí, cara? Quem tá acompanhando desde o começo. O teu professor, ele te ajuda ou ele te atrapalha a finalizar mais no treino? Quem quiser comentar aí, fala. Ajuda, atrapalha. Uma questão importante também, cara, é que às vezes quando a gente fala isso, tem muita gente que fala, pô, mas é o professor, eu não escolhi o professor, ele é que tá mais perto da minha casa. E porra, na logística, né, fica melhor para mim e tal. Sim, cara, beleza. Mas o cara te ajuda a alcançar seus objetivos? Tu tá pagando por um serviço que não te ajuda a fazer o que você deseja? Porra, cacete, que desperdício de dinheiro mesmo. Porra, deposita na minha conta. Porra. Ah, mas não, o cara que vai me ajudar a fazer isso mora no Rio de Janeiro e eu sou aqui, pô, de São Paulo. Porra, velho. O online tá aí pra isso. Caraca. Não é à toa que a gente tem aí as paradas, os cursos, as aulas online. Sabe, não existe hoje em dia você falar que é pela distância. É mentira. É desculpa. E chega de desculpa. Chega de desculpa, a gente quer ter resultado. Ah, mas eu não quero ter resultado. Então vai lá, rasga dinheiro aí, continua rasgando dinheiro aí, treinando onde você quer. Ô Marcelo, Ian, sua esposa que grava os vídeos é pra ver se tem alguma fã na live. Eu ainda não vi nenhum.
Todo mundo.
Não, puta, ela que controla meu Instagram, velho. Ela que segue, dessegue, bloqueia, uma loucura. Eu não controlo mais minha vida. Ó, o Sam, eu tento proteger o braço, mas no final ele me pega quando tento escapar do triângulo. Ó, vamos supor. Ele bateu a perna, tá de frente pra ele, tá? Ele bateu com a perna à direita dele, tá? Teu braço direito tá pra dentro. Ele bateu com a perna direita. Você vem com a mão direita em cima da ponta do joelho e a mão esquerda em cima da mão. Bloqueia e puxa na direção do chão. Tira o corpo, gira o corpo e puxa o joelho na direção do chão. Evita tomar chave de braço, tá protegido o braço. Evita tomar mão de vaca, que tá apoiada no joelho dele. Evita de tomar o triângulo, porque você bate o joelho para baixo, que é o que faz com que o troço abra. Pesa o quadril e já cai passado. O Dani Pacheco ajuda. Ele fica observando e monta treinos em cima da dificuldade da maioria. Mas é bem aberto para individual, personal, sabe? Pô, que legal, irmão. Que bom, cara. Fico feliz. Muito bom saber que tem professores que trabalham com excelência, né? A gente sabe que tem muita gente que trabalha pro bem, que faz um negócio bem feito. Mas também tem muito vagabundo aí querendo ganhar dinheiro em cima dos outros. Isso é foda. Isso que a gente tem que prevenir aqui, preparar, fazer a nossa comunidade ficar cada vez mais forte. para botar os picareta para fora, meu irmão. Beleza, minha gente? Mais alguma dúvida? Marcelão, matou a dúvida aí? Rapaz, vou te falar, não entra mulher nenhuma para me assistir, cara. Eu só falo com o público masculino, meu irmão. Um terror, não entra nenhuma pô, moça bonita, que bonitinha, para falar, oi, professor, que barba tá bem feita.
Moço, tá vai ser cancelado.
Nenhuma menina para me elogiar. Mas tá bom, irmão, não é para isso que a gente tá aqui, na verdade. Tá aqui para ensinar jiu-jitsu, porra. Tamo junto, minha gente. Brincadeiras à parte. Lembrem-se, vocês estão assistindo ao vivo aqui, é um prazer. Compartilha esse conhecimento, tá? Bota aí, curte aí no Facebook. Aí, entrou a Maris Caroline ali, entrou no Instagram. Ó. Tá aqui na minha frente, entrou ali no Instagram. Olha que sacana. Ah, só pra me elogiar. Obrigado, amor. Tá ali, ó, que lindo. Oh, te amo, meu amor. Barba bem feita. Sacana, velho. Essa mulher não vale nada. Então, pô, lembra, compartilha aí, comenta, deixa sempre. Comentários já estão comentando, mas lembra de deixar um like, lembra de compartilhar, principalmente com professores, essa live de hoje. Muito importante. E com quem deseja iniciar no jiu-jitsu, porque essa live aqui pode também tirar muitas dúvidas de quem quer, tá querendo começar a treinar jiu-jitsu, mas não sabe onde buscar, não sabe, pô, se aquele professor é bom ou não, se ele vai... Cara, se o cara te pergunta qual é o teu objetivo, confia nele, vai lá e faz uma aula experimental. Provavelmente ele vai te ajudar. Xandão, tem que tomar cuidado com a faixa marrom aqui na frente, que ela me dá uma mão de vaca voadora. E o pessoal que está assistindo depois, no Spotify ou aqui mesmo, pelas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Ah, olha, tem aqui uma mulher me assistindo, a Elaine, querida, tudo bem?
É defensora.
Ainda está te defendendo. É isso aí. Tá vendo? O pior é isso, né? As mulheres que estão assistindo são a favor da minha esposa, não a favor de mim. Sacanagem. Elaine é grande casca grossa, faixa azul lá do Paraná. Da Bering também. Tamo junto, guerreira. Quem tá assistindo pelo Spotify depois da gravação, lembra que aí toda segunda e quarta, às 8h45, a gente tá aqui ao vivo para falar sobre jiu-jitsu, sempre um tema importante, né? Um tema que gera valor para vocês. E aproveitem para vir assistir ao vivo também para tirar dúvida, fazer pergunta. Afinal de contas, é muito legal me botar aqui na berlinda e tentar me fazer perguntas que eu não consigo responder. Porque se eu não conseguir responder, significa que eu tenho que estudar mais sobre esse tema. E eu adoro estudar. Né? Adoro pesquisar e aprender coisas novas. Ó, Elisângela também está aqui no Facebook. Ah, tá vendo? As mulheres ficam todas na encolha com medo da Maris. Ah, agora tô vendo. Agora entendi. Ó, oh, minha esposa tá falando que vocês têm que me elogiar. Gente, fiquem com Deus. Hoje foi um dia bem mais tranquilo, né? Bem mais calmo. Nosso lançador vai ficar louco quando ele tiver que fazer corte dessa live de hoje. 50 minutos me vendo falar. Mais um. Gente, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Ó, calma aí. Tem previsão de dar algum aulão ou palestra na Serra Gaúcha? Dia 2 e 3 de abril. Mas não vai ser na Serra... Vai ser na Serra Gaúcha? Serra Gaúcha? Não, vai ser Porto Alegre e Sapucaia, né? Porto Alegre e Sapucaia. Serra Gaúcha que tu diz é o quê? Gramado? Canela? Cara, se for, não tem previsão, não. Quiser entrar em contato depois pra gente ver, fica à vontade, tá? Forte abraço, lembrem-se, treinem jiu-jitsu e finalizem 3 vezes mais se puder. Treinem jiu-jitsu, forte abraço pra vocês, um beijo no coração.